Rádio UFMG Educativa na cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
Agora é hora do nosso bate-papo sobre as Olimpíadas 2012. Vamos conversar com o Terêncio de Oliveira sobre os últimos resultados dos Jogos de Londres. Terêncio, temos boas notícias para o Brasil. Conquistamos a segunda medalha de ouro hoje pela manhã. O ginasta Arthur Zanetti, competindo nas argolas, conseguiu a maior pontuação de sua carreira, 15.900 pontos, 100 a mais do que o segundo colocado. Terêncio, o ginasta então entrou para a história brasileira das Olimpíadas, não é mesmo?
Sim, Fernanda. Arthur Zanetti foi o primeiro brasileiro a conseguir uma medalha olímpica na ginástica. Pensando no segundo colocado, pode-se ter uma ideia melhor da importância da conquista dele. O chinês Yibing Chen é tetracampeão mundial nas argolas e medalhista de ouro na modalidade em Pequim. Ele é considerado uma verdadeira lenda do esporte. Antes das competições, o telão do ginásio exibia uma montagem com grandes momentos da história da ginástica e o Yibing Chen foi mostrado ao lado, por exemplo, de Nadia Comaneci, que é a maior ginasta da história.
Essa conquista, então, do Arthur Zanetti foi uma surpresa. A gente pode considerar uma zebra, Terêncio?
Olha, havia expectativa de medalha, porque o Arthur Zanetti ficou em quarto lugar no Mundial de 2009, ganhou uma prata no Pan-Americano de 2011 e foi ouro em algumas etapas da Copa do Mundo de Ginástica desse ano. Mas ele era cotado para um bronze, no máximo uma prata. O ouro não era previsto por nenhum especialista, nem nas famosas casas de aposta londrinas. Realmente foi uma medalha surpreendente.
Agora, Terêncio, que não foi nada surpreendente foi o resultado dos 100 metros rasos disputados ontem. E o Usain Bolt confirmou toda a expectativa em torno dessa prova, que é considerada a mais nobre das Olimpíadas, já que seu vencedor é considerado o atleta mais rápido do mundo. E ele venceu de novo, assim como em Pequim, em 2008. Mas ainda haviam dúvidas sobre a performance de Bolt, não é?
Ele vem de uma lesão recente. Nas seletivas jamaicanas foi superado por Johan Blake, que lidera o ranking mundial, deixando Bolt em segundo. Johan Blake era apontado como a principal ameaça ao ouro do Bolt. Na prova, apesar de não ter uma largada boa, ele se recuperou e venceu sem problemas, quebrando o recorde olímpico com um tempo de 9 segundos e 63 centésimos. Depois da conquista, ele, que já é bicampeão olímpico, disse que espera manter a forma até as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, quando terá 29 anos, que é a idade do medalhista de bronze ontem, o Justin Gatlin.
Agora, Terêncio, depois então desses resultados, vamos fazer uma atualização do quadro de medalhas.
A China voltou ao primeiro lugar com 31 medalhas de ouro, seguida pelos Estados Unidos com 28. Também há diferença no total de medalhas entre eles, a China com 64 e os Estados Unidos com 61. A equipe anfitriã, os britânicos, vão garantindo o terceiro lugar com 16 ouros. Um dos casos mais curiosos do quadro de medalhas dessas Olimpíadas é o do Cazaquistão. Eles conseguiram 6 medalhas até agora, só que as 6 são de ouro. Então eles aparecem na 7ª colocação, à frente aí da Rússia, por exemplo, e outras equipes fortes. O Brasil, com essa medalha de ouro de hoje, tem 2 ouros, 1 prata e 5 bronzes, aparece em 21º, à frente da Jamaica, do Usain Bolt, por exemplo, que vem em 22º, também com 2 ouros, 1 prata. Agora, os bronzes do Brasil fizeram a diferença. Jamaica aparece com 1 bronze apenas.
E o que tem hoje à tarde nas Olimpíadas, Terêncio? Qual que é a agenda?
Às 14h, tem Alisson e Emanuel em quadra contra os poloneses Fialek e Prudel. Às 18h, Ricardo e Pedro Cunha enfrentam os alemães Brink e Heckermann. As duas duplas brasileiras do masculino podem se enfrentar só na final, que garantiria ouro e prata para o Brasil. Às 16h, Brasil e Espanha, no basquete masculino, definem o segundo e o terceiro lugares de seus grupos. O primeiro já é da Rússia. O caso é que o vencedor do confronto termina em segundo e assim pode enfrentar nas semifinais os Estados Unidos. Já o terceiro colocado do grupo só enfrentaria os estadunidenses em uma possível final. O jornal Marca fez uma enquete em seu site perguntando: deveria a Espanha perder contra o Brasil para evitar os Estados Unidos até a final? 56,6% dos internautas espanhóis disseram que sim. 43,4% disseram que não. O presidente da Federação Espanhola de Basquete descartou completamente a possibilidade de entregar o jogo, disse que o basquete espanhol só joga para ganhar.
E pelo lado brasileiro, os jogadores também se pronunciaram a respeito e rejeitaram a ideia de perder o jogo, lembrando, inclusive, que poderiam haver punições do Comitê Olímpico Internacional caso se suspeitasse de armação de resultados.
É, e depois dos jogadores, o técnico da equipe brasileira, o argentino Rubem Manhano, se saiu com declarações como: no meu dicionário não há a palavra medo. Se eu pedir para os meus jogadores perderem agora, como vou pedir para ganharem mais adiante? Um tom bem dramático, como todo bom argentino. Vejamos hoje, às 4 da tarde, se enquadra, os jogadores vão confirmar a palavra dos dirigentes.
Obrigada, Terêncio, pelas informações. A gente volta então a se falar amanhã no Jornal FMG sobre os resultados da Olimpíada.